Entrevista.
Diz que um cara só preza o que vai perder. E do que sobra faz verso pra poder comer.
A gente tá ouvindo aí a Simone Maser, você já sabe, né, que a Simone Maser é figura constante aqui na programação da nossa Rádio MEC e a gente está sempre acompanhando os projetos dela. Mesmo durante a quarentena, sem sair de casa, ela lança música nova que a gente vai ouvir ainda hoje, encena peças, participa de shows de humor e a gente vai saber como que tá essa quarentena criativa conversando com a Simone Maser, que tá na linha com a gente. Boa tarde, Simone, tudo bem?
Boa tarde, Nansen. Boa tarde, pessoal.
Prazer recebê-la aqui.
Certo.
Simone...
Tô aqui guardadinha em casa.
Tá, né? Nessa quarentena, mas você tá produzindo bastante, né? Vamos começar pelo lançamento de Nothing Will Be As It Was, que, ou Nada Será Como Antes. Como que nasceu a ideia de regravar essa música, Simone?
É, muito legal. Essa ideia partiu do próprio Ronaldo, né? Que é um dos autores, a parceria dele com o Milton Nascimento, né?
Uhum.
Foi uma ideia dele e do Leonel Pereira, que fez a direção artística da faixa há uns anos atrás, sabe? Não é uma coisa recente, a gente gravou isso há uns 3 anos atrás. Eles convidaram o Donatinho para produzir a música e me chamaram para gravar, o que eu aceitei prontamente, porque é uma música que eu gosto muito.
Uhum.
E quando, logo no comecinho dessa história toda da pandemia, né, e do isolamento, eles tiveram a ideia de, olha, a gente podia vir com aquele lançamento do single, então, que já está pronto. E deu tudo certo, lançamos há pouco e está aí disponível nas plataformas todas, para quem quiser ouvir com calma, está linda a música.
E é uma música que veio bem a calhar nesse momento, né? Que ela traz uma mensagem de otimismo em tempos escuros, né? Como diz a própria letra, né?
Sim, é isso aí. Nada será, porque afinal de contas, né? Nada será como antes.
Nada será como antes, é verdade. E o próprio Ronaldo Bastos que fez a tradução também, né? Da música para o inglês.
Foi. É, quem traduziu foi, ele me falou, foi o René Vincent. A tradução é de René Vincent.
Bacana.
Ou tá... Vincent, não sei qual.
Eu acompanhei, estava acompanhando a live que você fez com ele ontem, batendo um papo sobre a música, muito legal. E Simone, você está em quarentena, mas em plena produção, né? Musical e teatral também. É, você Sim. tem apresentado peças na internet no projeto Quarentena. Conta pra gente como é esse projeto e como que é para você legal. Esse tipo de interpretação online?
Nossa, é muito diverso, assim, sabe? Essa ideia, esse experimento, esse produto que a gente está criando, eu e Patrícia Celon, que é a minha parceira nessa ideia toda, ele começou logo na primeira semana de isolamento. Nos encontramos por telefone, querendo fazer alguma coisa, e pintou essa ideia. De, a gente podia ler uns textos e tal. Começamos com textos que a gente já havia encenado, né, no teatro. Depois a gente encerrou essa etapa e passou para uma segunda etapa, que foram textos de outros autores e que a gente nunca tinha estudado ou montado, chamando daí nessa etapa convidados para dirigir a gente, atores convidados para dividir cena com a gente. E isso a gente foi implementando essa ideia, contando com a ferramenta que a gente está usando, né, que é a internet, e com um suporte técnico bem importante, que nos dá a possibilidade de interagir com mais pessoas nas leituras.
Uhum.
A gente finaliza essa etapa amanhã, quinta-feira, com a última leitura dessa etapa, né? A partir da semana que vem a gente já começa a divulgar as nossas ideias para a próxima etapa de quarentena.
Uhum. E nessa quinta vai ser qual texto?
É um texto muito legal de um autor americano chamado Tony Kushner, que é o mesmo autor de Angels in America. A gente vai ler um texto chamado Somente Nós que Guardamos o Mistério Seremos Infelizes, que é um suposto encontro entre a Laura Bush, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, com um anjo numa sala de aula de crianças iraquianas. Então, é muito, é muito legal.
Que interessante, que bacana. Vocês já fizeram o Deus da Carnificina também, né?
E fizemos.
Como que é para você, como atriz, interpretar nesse meio que eu não sei se vocês não estavam muito acostumados a estar nele, né? Interpretando na internet,
não
na
mesmo.
Telinha, assim, de um celular.
E hoje eu estava lendo um artigo que saiu na revista Veja dessa semana, justamente falando dessa diferença, né? Que é você sair do palco e ir pro dispositivo que mais inferniza a vida do ator, que é o telefone celular, né?
Verdade.
Que a gente tem tanto ódio desse negócio durante a peça. Mas, assim, tem sido muito plural os sentimentos, sabe? Assim, desde um estranhamento num primeiro momento, porque você está contracenando com, sei lá, com uma tela, né? Aí você tem que quebrar isso e entender que entendendo que isso é o momento que a gente está, e a partir disso começar a criar assim essa relação. Não é teatro, né? Porque o teatro realmente é uma outra situação, um outro apelo, né? Um outro approach. Mas, ao mesmo tempo, você está ali, você tem que criar, você está interpretando uma história, né? Apesar de ser leitura, você estuda o personagem, você acaba usando das ferramentas que você usa teatralmente para, assim como acontece quando você faz teatro e é chamado para fazer TV e cinema e tal, né? Você vai, você se abasteceu de uma determinada coisa e vai usando isso no decorrer da sua carreira. A gente tem deixado fluir muito bem isso tudo, está sendo muito interessante, é enriquecedor.
Que legal, e é uma coisa nova, né? Porque não é teatro, não é cinema, não é televisão, é uma outra coisa ainda mais próxima.
É uma
próxima,
outra coisa,
né?
A gente vai chegar nesse nome já.
É.
A gente está tentando aqui, quebrando a cabeça para entender o que é isso, mas daqui a pouquinho acontece.
Que legal, a gente está acompanhando aí. E além disso, na internet você também se apresenta com a turma do Buraco Show, né? Como é que é manter esse humor mesmo durante esse período aí tão difícil?
Ah, sim. É uma boia de salvamento quase, né? A gente precisou disso para a gente se manter ativo, se manter vivo, continuar se encontrando, que vira uma família, né? A gente está junto há 8 anos e, de repente, ninguém se encontra mais, ninguém se toca mais, ninguém nada, né? Aí a gente optou por esse formato também das lives, toda sexta-feira, às 10 da noite, lá no Instagram do Buraco Show, tem o nosso cabaré online.
Que legal,
E agora tem uma programação alternativa já, que é um programa que a gente faz às quartas-feiras, hoje é dia, inclusive, às 10h30 da noite, que chama Edi Casa, que são um programete alternativo, assim, vários assuntos, variedades. Hoje o tema é maquiagem.
Ah, que legal, que legal. Então tudo isso no
Buraco
Show.
Tem uma convidada especialíssima, que é a Samara Rios, uma drag que a gente ama, que vai estar dando altas dicas de maquiagem lá no nosso programinha.
Ah, que bom. E lembrando, então, que Quarentena é no Instagram Cimazer, né? No seu Instagram.
Isso.
E a turma do Buraco Show hoje, quarta-feira e também na sexta, no @Buraco Show. E, Simone, você também tem participado de campanhas aí de apoio, né, aos artistas durante a pandemia. Como é que estão essas campanhas? Inclusive, você fez uma da sua cidade natal, né? Como que foi isso?
Sim. Olha, tem sido muito importante usar a voz para essas causas, porque no momento é o que temos, né, para cuidar da classe artística, e acho que todas as categorias, de uma forma ou outra, estão se movimentando para esse auxílio emergencial de fato, né, para os trabalhadores. Para os trabalhadores da cultura, têm acontecido várias ações e elas têm sido fundamentais. Eu destaco aqui a da APTR, que já contemplou mais de 1.000 trabalhadores da classe de teatral, e isso é muito importante, né, entre a área criativa e a área administrativa de produção, os trabalhadores mesmo. E esse trabalho com os artistas de Londrina que é a cidade de onde eu venho, é muito nessa direção também. É uma classe que está um pouco abandonada, né? Infelizmente, a gente está passando por um momento no país, assim, que não dá a devida importância à cultura, né? Uhum. Isso antes da pandemia já não vinha bem. Então, tem sido fundamental que a própria classe se una para fazer essa força aparecer, porque ela existe e é muito grande, uhum. né? A cultura de um país é muito importante.
Com certeza.
E como em Londrina tem muita gente talentosa, muitos trabalhadores, arte de rua, sabe, arte independente, teatro, música, artes plásticas, dança, tem artistas ali de referência mundial e a gente está fazendo essas campanhas para arrecadar não só dinheiro, mas também pedindo para que as pessoas valorizem seus artistas locais, né?
Com certeza, com certeza. E é isso que a gente tem que fazer, é ampliar essa rede aí de solidariedade para a gente isso. aguentar firme até a gente poder voltar aí aos palcos, né? E a gente tem muita saudade isso. de ver vocês pessoalmente no palco, assistir Simone Mazer ao vivo, é uma experiência essa potência toda.
Nem me fale, menina, isso faz uma falta que você não tem ideia.
Pra gente também, com certeza. Simone, você, para encerrar nossa entrevista, queria saber como que você está refletindo sobre esse período. Você acha que a gente vai sair com algum ponto positivo dessa tragédia toda?
Olha, ontem eu estava comentando sobre isso até na live com o Ronaldo, os meninos, que eu sou uma pessoa apaixonada por natureza, assim, eu acredito muito no que eu faço, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Como nessa quarentena eu tenho trabalhado muito, exercitado muito esse momento de... Algumas pessoas chamam de ócio criativo, só que eu não me sinto no ócio, né? Uhum. Eu não parei nenhum momento, assim. Eu acho que a gente sai, obviamente, transformados disso tudo, mas eu acho que a gente sai com... uma bagagem extra aí que vai ser muito útil quando isso passar. Não sabemos quando isso vai acontecer, né? Como vai acontecer, como que vai ser esse retorno à vida artística, né? Não sabemos como será, mas eu acho que eu, pelo menos, estou saindo disso. Eu aprendi muita coisa nesse momento, assim. Essa ferramenta de internet e tudo que ela trouxe para mim, eu não vou abandonar tão cedo, assim, pelo contrário, eu quero aprimorar o que eu estou aprendendo, saber como que eu levo isso para o meu trabalho daqui para frente, tem sido muito importante isso.
A gente estava conversando aqui também com o pessoal que faz o projeto Teatro Já. Ao mesmo tempo que o teatro está fechado, ele está se ampliando, porque pessoas do mundo inteiro, de outros estados do Brasil, que não teriam oportunidade de conhecer o trabalho, por exemplo, do Buraco Show ou o seu trabalho Exato. Vindo aqui ao Rio, tem essa oportunidade por enquanto, né? Então já é uma janela
então,
que se abriu.
São ferramentas que são... importante da gente manter, né? Você amplifica aí, amplificou aí uma exposição, né? Que não era... Ao mesmo tempo, você tem gente do mundo inteiro que pode te assistir. Basta ele estar com o computador ligado, o telefone na mão, né?
É isso aí. Vamos acompanhar, então, o trabalho da Simone Mazer. Então, quarta e sexta, às 10h30, no @ Buraco Show. E na quinta-feira, a gente tem aí o Quarentena no Simazer, no @ Simazer, aí pelo Instagram. E agora a gente vai curtir a nova música da Simone. Simone, muito obrigado pela
entrevista.
Deixa
eu só incluir mais uma programação exclusiva dessa sexta.
Claro.
Sexta-feira, Billie Holiday completa 61 anos de morte dela.
Sim.
Então, em homenagem a ela, eu vou fazer um solo para Billie Holiday, que é um solo que eu criei também nesse formato para a internet.
Uau.
Às 11 da noite, no Instagram do Clube Manouche, @ Clube Manouche.
Uau.
Um solo para Billie.
Um solo para Billie Holiday, então, nossa, Billie Holiday com Simone Mazer vai ser incrível. Vai ser sexta-feira,
tá muito
então.
Bonito, viu?
Aí você vai contar histórias e cantar o repertório?
É um formato bem, bem bacana. Tem textos, tem algumas cartas que eu pedi para escritores escreverem para Billie Holiday. Uau. E algumas canções também. Está bem bonito.
Que legal, que legal. Bacana. Simone, muito obrigado e muito mais sucesso.
Muito obrigada, gente. Nós nos encontramos pelas redes.
É isso aí. Continuamos ligados, né, Simone Masi.